Dica do dia.
Voltamos aqui com o Temática, são 11 horas e 7 minutos, aqui em Lagoa Vermelha o céu nublado ainda, né? Temos os dias quentes, sempre com possibilidade de chuva e agora de manhã já está em 26 graus. Aqui dentro do estúdio, só com ar-condicionado para a gente aguentar. Inclusive, aí estiver muito forte o ar-condicionado, nossa entrevistada, é só avisar que nós baixamos. Hoje está comigo aqui no estúdio a chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul, a Silvana Stefenon, para nós falarmos de eleição suplementar, uma novidade para a nossa região que vem do município de Caseiros. Está agendada essa eleição atípica para o dia 5 de março, para a eleição apenas do prefeito e do vice-prefeito de Caseiros. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Silvana. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos os ouvintes também.
Silvana, antes eu quero sanar uma curiosidade aqui. É a primeira eleição suplementar que você trabalha?
Sim, é a primeira.
Quanto tempo já de justiça aqui?
Eu cheguei aqui no cartório de Lagoa Vermelha no dia 17 de novembro de 2006.
De 2006 a 2023,
é
a primeira vez que acompanha uma suplementar.
É a primeira vez que acontece uma eleição suplementar aqui, desde que eu estou aqui.
E a gente conversa também com outras pessoas que não lembravam disso ter acontecido, mesmo em anos anteriores, né, Silvana? Talvez seja inédito.
É, digamos assim, acontecem muitas eleições suplementares, Brasil afora, no Rio Grande do Sul, se pode ver também pela resolução que saiu dessa eleição de Caseiros, que vai ter eleição suplementar também em Capão do Cipó, em São Francisco do Assis, Miraguaí, Redentora. Então, no mesmo dia que acontece a eleição de Caseiros, vão acontecer essas eleições. A de São Francisco de Assis parece que foi suspensa, mas eu ainda não tenho essa informação definitiva, né?
E esse Capão do Cipó, para não restar dúvidas, é um município aqui do Rio Grande do Sul, Silvana, não
Sim.
é a nossa localidade aqui, né, pessoal?
Não, é um município aqui do Rio Grande do Sul, senão eu teria duas eleições, né?
Pois é, essa vale só para Caseiros e agora começa todo um processo de organização. Qual que é a principal diferença de uma eleição regular, essas tradicionais, né, que acontecem a cada 4 anos para prefeitos e para a presidência dessa suplementar, Silvana? Os prazos são mais curtos? O que é que muda na organização do cartório?
Na eleição suplementar, os prazos são mais curtos. Por exemplo, não vai ter propaganda na rádio. É uma das coisas que não acontece. Mas vai haver o período para os partidos fazerem a sua propaganda, irem digamos assim, fazer a propaganda casa a casa, essas coisas, vai haver esse tempo, mas não são 45 dias, porque nós estamos agora no dia 17 de janeiro, né? A eleição é 5 de março. Numa eleição normal, tem 45 dias de campanha. Se você contar aqui o período dos registros de candidatura dessa eleição, as candidaturas podem ser submetidas até 27 de janeiro, a gente já vê nessa conta que não temos 45 dias de campanha, porque se o último dia do registro é 27 de janeiro, fevereiro tem 28 dias, e a eleição já é 5 de março, então se enxerga que o rito é um pouco mais condensado, ele é mais enxuto.
É, eu fiz uma conta rápida aqui, hoje faltam 47 dias para o pleito, então é menos de um mês, né? Quer dizer, um pouquinho mais de um mês, menos de 2 meses para o pessoal aí ir às urnas, né, Silvana? E como é que ficou então agora o prazo para, por exemplo, os partidos indicarem seus candidatos?
Os partidos, eles vão poder fazer os registros das suas candidaturas até às 19 horas do dia 27 de janeiro. Nesse caso, as candidaturas elas podem ser feitas até às 8 da manhã pelo site. Mas se algum partido tiver algum problema para fazer o registro de candidatura até de manhã pelo site, que não consiga por alguma razão, a gente recomenda fortemente que faça pelo site. Pode ir ao cartório no dia 27 de janeiro até às 19 horas. Nesse dia o cartório vai estar de plantão, porque agora nós temos um horário especial no cartório eleitoral que é importante eu divulgar. De segunda a quinta, o nosso horário é das 12 às 19. Na sexta-feira, o horário é das 8 às 15. Pois bem, 27 de janeiro é uma sexta-feira, mas nós estaremos de plantão até às 19 horas. Então, nós vamos trabalhar das 8 às 19 horas, porque é um prazo terminativo, né, para registro de candidatura.
Tende a ser um período curto, né? É sexta-feira da próxima semana, sem ser nessa, na outra, para os partidos indicarem aí seus candidatos. Tende também a ser uma eleição mais tranquila, no sentido de que teremos apenas a votação para prefeito, né, Silvana? E em Caseiros, tradicionalmente também, existem dois grandes partidos que devem participar desse pleito, até porque na última eleição, lá de 2020, houve uma união e pessoas que estavam em outros partidos que apoiavam o MDB migraram todas para o MDB para tentar formar maioria na Câmara. Então, pelo menos a expectativa que a gente tem é que a disputa, o embate se dê de novo entre PP ou progressistas e o MDB. Então, nesse sentido, vai ser mais tranquilo, né, Silvana?
Essa, digamos, é uma informação da imprensa, digamos. Eu não posso
comentar.
Eu não posso trabalhar com. Eu vou trabalhar com a questão do registro. Se entrar um ou dois registros de candidato a prefeito, se entrarem três, ou são. Deixa eu ver. É o PSDB, o PT, o PP, o PL, o Republicanos e o MDB. Se entrarem seis registros, a gente vai dar andamento, vai dar tratamento, essas coisas. Eu não tenho como fazer previsão de quantos candidatos vou ter. Eu vou ter que trabalhar com o que acontecer. Mas talvez essa seja uma perspectiva, sim, de dois candidatos. Ou talvez, inovando, tenhamos mais, né?
É, pode haver, sim. Depende dos partidos que tenham o registro. Agora, Silvana, algum desses partidos já contatou o cartório aqui para indicar seus candidatos? Como é que está nesse momento aí os registros?
Não. Os partidos nem poderiam ter contatado o cartório, porque o prazo para eles têm que fazer as convenções partidárias. As convenções partidárias, elas iniciam a partir de 20 de janeiro. Então, faltam 3 dias para iniciar. E nós vamos ver que digamos que os partidos vão, as convenções que vão ser feitas, a gente vai vendo no decorrer do dia. Dia 25 de janeiro é o último dia para a realização das convenções partidárias. E dia 27 de janeiro é o último dia para a submissão dos registros de candidatura. Então, Ricardo, no dia 28 de janeiro já vou saber certinho quais foram os registros de candidatura que entraram para essa eleição.
É curioso porque está tudo acontecendo já nessa e na outra semana. Dia 20 aí, que inicia o período das convenções, é esta sexta-feira. Dia 25, o último dia para que elas sejam realizadas, é na quarta-feira da semana que vem. E aí o último dia para indicar os nomes dos candidatos ao pleito do dia 5 é o dia 27, que é a próxima sexta-feira. Então, tudo se resolve aí nesta semana, né? Pelo menos com relação a esses que serão os candidatos a prefeito e vice lá em Caseiros. Mas tem outros prazos também importantes que dizem respeito àquelas pessoas que vão votar. Inclusive, lá em Caseiros, isso também gera muita repercussão por lá, porque em eleições passadas foi divulgado o dado de que, de uma eleição para outra, o número de eleitores em Caseiros, inclusive, subiu muito, isso foi alvo de denúncias, e a gente não viu nenhuma condenação relativa a isso, né? Não houve nenhum outro problema ou condenação, manifestação da justiça em função desse crescimento que chamou atenção, por ser diferente. Nesse sentido, Silvana, quem é que vai poder votar nessa eleição agora do mês de março?
Na verdade, eu vou deixar bem claro isso. Só pode votar quem estava com apto a votar em 5 de outubro. Então, se a pessoa vier no cartório hoje para fazer o título para votar em Caseiros, a gente faz o título para votar em Caseiros. Mas a pessoa não vai votar na eleição de 5 de março. Ela vai só votar lá em 2024. Só os que estavam aptos a votar em 5 de outubro. Detalhe que é importante esclarecer, Ricardo. a pessoa que não votou para primeiro turno e segundo turno para eleição para presidente, mas estava apta a votar, ou seja, estava com o nome dela no caderno de votação, só ela não foi votar, ela pode votar nessa eleição? Claro que sim. Porque lá em 5 de outubro ela estava apta para votar. Ela só não foi votar porque não quis. Mas agora nessa eleição, ela querendo ir votar, ela pode. Eu recomendo também, já que as pessoas que ainda não fizeram justificativa de quaisquer municípios, prazo para justificativa encerrou, que façam agora o pagamento da multa para ficar com a quitação eleitoral, né? Isso é muito importante.
Essa é para aqueles que faltaram a eleição para presidente, né? E também aí já regularizam a situação para as próximas eleições. Quer dizer, quem fazer o título de eleitor agora em Caseiros não vota nessa.
Só vota em 2024.
Mas e quem mora em outra cidade e quer mudar o domicílio eleitoral ou vai se mudar para Caseiros, Silvana?
Quem vai se mudar para Caseiros, deixa tramitar o prazo legal de 3 meses, e comprovando que tem 3 meses de vínculo com o município para fazer a transferência. Ou seja, faz a transferência depois dessa eleição. Porque já sabe, não adianta querer chegar no cartório e querer transferir para votar nessa eleição, porque não existe essa possibilidade. O nome dessa pessoa não vai constar na urna.
Mesmo que ela já esteja há 3 meses, fechando os 3 meses agora, ela ainda assim não consegue votar na suplementar.
Em 5 de março, fini, não tem. Só vota em 5 de março quem era apto a votar em 5 de outubro. Uhum. Por quê? Porque isso também é um prazo de lei. Volta 150 dias antes da eleição. Ou seja, 5 de março, volta 150 dias, tu volta para 5 de outubro, que é o prazo também em eleições normais, que em eleições regulares, que se exige que a pessoa esteja apta a votar. Ou seja, quem está... Por que o cadastro fecha em 5 de maio? O cadastro fechou em 5 de maio na eleição passada, porque tínhamos junho, julho, agosto, setembro, e em outubro, a eleição era em outubro, ou seja, eles só poderiam votar se estivessem regulares com o título em 5 de maio. Nessa eleição suplementar, só pode votar quem estava com o título regular, e eu já uso a expressão no caderno de votação para a eleição, porque só estava com o título, estava apto para votar quem estava com o nome no caderno de votação.
Uhum. Eu resgatei um dado aqui da eleição de outubro, quando votaram para presidente lá em Caseiros, e havia 3.094 eleitores aptos a votarem. Esse número, então, não se altera, Silvana?
Não, esse número não se altera. Esse é o número.
Isso. E na época tinha 3 locais de votação. São mais do que 3 sessões, né? Porque algumas delas têm mais de uma urna. Mas se mantém também agora, Silvana, tem alguma diferença, então, para essa eleição?
Os locais de votação são os mesmos. Ou seja, a eleição em Caseiros acontece com urnas instaladas na Escola Casimiro de Abreu, que é perto da igreja, na Escola João Rodrigues de Souza, que é perto da prefeitura, e na comunidade de São Luís, onde tem uma sessão só.
São 10 sessões no total, né?
São 10 sessões no total.
Vocês não vão mexer em nada, Silvana, por ser mais rápida a votação, diminuir o número de urnas, nada
disso? Nós vamos diminuir o número de mesários, vamos diminuir de 4 para 3. Porque é mais rápida, não precisa de 4 mesários, como é um cargo só.
São 9 trabalhadores nessa eleição apenas?
Como?
Serão 9 trabalhadores?
São 3 em cada sessão.
Ah, é por sessão.
Por sessão. Então, 30. São 30 mais 4 administradores de prédio, 34.
34. Eles já estão escolhidos, esses mesários que vão trabalhar, Silvana?
Não, estão sendo escolhidos agora.
E tem como a pessoa se candidatar também para
trabalhar? Tem como ela se voluntariar.
É, se voluntariar, não se candidatar.
Ela pode entrar em contato com o cartório eleitoral pelo telefone 549-9633-3129. É importante eu referir, Ricardo, que o cartório eleitoral não tem mais o 3358-2093. Eu vou mandar hoje à tarde para as rádios essa informação. O cartório eleitoral teve esse número, não existe mais o 293. Então, anotem esse número, 549-9633-3129. 3129. Podem entrar em contato nesse número pelo WhatsApp, por telefone celular, ou podem entrar em contato pelo e-mail do cartório, Z de Zebra, O de Orlando, N de Navio, 028, arroba tre-rs.jus.br. Podem entrar em contato por e-mail. Podem entrar em contato também pelo sistema da Justiça Eleitoral, onde as pessoas podem se voluntariar como mesárias diretamente pelo site.
Essas outras pessoas que vão ser escolhidas pela Justiça Eleitoral, de que maneira serão escolhidas, Silvana? Quem é que pode ser um voluntário nessas eleições? E como é que elas vão ficar sabendo também a comunicação, de que forma acontece?
É, mas nós vamos convocar pelo WhatsApp. É mais fácil eu responder a pergunta contrária, Ricardo.
Quem não pode ser mesário?
Quem é que não pode ser mesário? Menor de 18 anos, parente de candidato, que pertence à executiva de um partido político, seja presidente, tesoureiro, delegado de um partido político, filiado a partido político que não seja da executiva, pode ser candidato.
Certo. E vai ter também toda aquela questão da fiscalização, né? E os partidos podem acompanhar com seus representantes, só não podem ser mesários, Silvana.
De hipótese nenhuma, um fiscal pode ser mesário. O mesário é mesário e o fiscal é fiscal, como numa eleição, como nas eleições que não são suplementares, o partido pode indicar dois fiscais por sessão, sendo que eles não poderão atuar conjuntamente. Uhum. Atua um, depois o outro. Se intercala.
Bom, a eleição tende a ser rápida. Como é que fica o horário para a votação lá em Caseiros no dia 5?
Mesmo de uma eleição comum, das 8 às 17.
Das 8 às 17 horas. E a divulgação também vai seguir aquele mesmo esquema lá, Silvana? O pessoal consegue acompanhar pelo site? Vai ter essa atualização ou vai funcionar de uma maneira diferente do que aquelas regulares?
Não, consegue acompanhar pelo site, sim. Bem tranquilo.
Só chegar aqui em Lagoa Vermelha os dados e aí já começa a atualização.
Sim, mas lá em Caseiros é fácil fazer a conta, porque é fácil ver quem vai ser o candidato eleito, porque é só somar das 10 urnas, é bem tranquilo, é um voto só. Digamos, nós não teremos inúmeros candidatos a vereador para ter que fazer essa contabilização. Então, a apuração tende a ser a jato.
E os próprios partidos também organizam suas apurações, porque são três locais de votação, então fica muito fácil de você montar uma estrutura e saber, fazer essa conta, né? E saber na hora quem foi eleito. E nós aqui da Rádio Cacique também vamos acompanhar o pleito, a votação toda, durante o dia do domingo e trazer o resultado aqui na nossa emissora também, assim que sair, né, o nome do novo prefeito de Caseiros. Nesse período em que Léo Tessaro e Mário Comparim foram afastados, para quem não sabe da história, são prefeito e vice de Caseiros, foram apontados alguns ilícitos pelo Ministério Público sobre a movimentação na campanha lá de 2020. Problemas relacionados principalmente à prestação de contas da campanha lá em 2020, que geraram depois essa condenação em Porto Alegre, no Tribunal Regional Eleitoral. E agora a gente sabe que tem o recurso também sendo apresentado ao TSE lá em Brasília, que pode, quem sabe, inclusive suspender essa eleição que está sendo organizada. E nesse sentido, Silvana, vocês também têm que trabalhar com essa hipótese. Se organiza todo o trabalho, mas se haver decisão da justiça, ele precisa ser interrompido.
Na verdade, nós trabalhamos agora com a hipótese de que a eleição vai acontecer em 5 de março. Se houver algum recurso com efeito suspensivo, então nós vamos atender, porque a Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral, ele não decide sozinho o que ele vai querer fazer. Ele segue determinações legais, né? Então, nesse caso, no momento em que foi decidido no TRE pela cassação do candidato, do prefeito e do vice-prefeito, e foi publicada a resolução para a eleição, o cartório eleitoral trabalha com a eleição. Nós não estamos trabalhando com... Ah, não estamos deixando de fazer as coisas pensando que vai ter isso. Não. O cartório eleitoral tem a eleição marcada para 5 de março em Caseiros.
No dia 5, a gente já vai saber quem foi eleito. quando é uma eleição normal, ela acontece em outubro e aí o prefeito assume no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Nesse caso aqui, que a eleição acontece em março, Silvana, e que nós temos um prefeito provisório, que é o presidente da Câmara, o Marcos Casanato, assumindo a cadeira do prefeito, quando é que o eleito assume, de fato, a prefeitura de Caseiros?
O eleito só vai assumir, de fato, de acordo com o que prevê o calendário eleitoral, depois de diplomado. A diplomação, ela pode acontecer até o dia 30 de março. Por quê? Porque que a eleição é dia 5 de março e a diplomação pode acontecer até 30 de março. Nós temos alguns outros prazos ali no meio do caminho, depois da eleição. Nós temos, por exemplo, no dia 9 de março, a proclamação dos eleitos, que é um rito que nós sempre fazemos em todas as eleições. Nesse caso, a Justiça Eleitoral proclama eleitos quem obteve mais votos na eleição de 5 de março. Depois nós temos, os partidos têm até 15 de março para prestar contas. Detalhe, a prestação de contas do candidato eleito, ela não precisa estar julgada, mas ela estará julgada até a diplomação, tenho certeza, porque vai ser só... Nós vamos fazer um trabalho de análise e julgamento da prestação de contas do candidato prefeito e vice eleitos até a diplomação. Provavelmente a diplomação aconteça no dia 30 de março, como prevê o calendário. Eu ainda não tenho essa data definida com precisão, nós precisamos acertar isso com o Dr. Gerson, mas eu acredito que seja 30 de março, pelo que nós conversamos até agora. E detalhe, Ricardo, prestam contas, além dos candidatos, que foram candidatos a prefeito e vice, todos os partidos. Todos os partidos que estão ativos no município de Caseiros, eles terão que prestar contas. Não interessa se eles lançaram candidatos ou não. Eles terão que fazer a prestação de contas dessa eleição suplementar. E todos os partidos já sabem que os recursos da campanha tramitam na conta de campanha. E agora, nesse momento, mesmo que não esteja aberto o prazo para registro de candidatura, todos os partidos que ainda não possuem a conta de campanha aberta, eles podem providenciar já a abertura das contas de campanha. Isso só não pode ser feito em banco cooperativado, como o Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, eles podem abrir conta de campanha.
Depois do que aconteceu, tenho certeza que a atenção às contas da campanha, a prestação de contas, vão ter uma importância muito maior e não vão ser deixadas de lado a partir de agora. Tem uma pergunta, inclusive, aqui, de uma ouvinte nossa, que ela faz uma pergunta que é pertinente e eu acho que cabe também essa explicação, Silvana. Como fica se o prefeito eleito no dia 5, se ele for eleito, né? Até quem sabe diplomado, mas e o Léo Tessaro voltar, né? Ou seja, conseguir reformar essa decisão que foi feita no Tribunal Gaúcho lá em Brasília. Quer dizer, se o TSE lá der ao Léo Tessaro as condições de retornar ao cargo. E aí nós temos duas situações, um prefeito que foi eleito numa suplementar e um prefeito que foi eleito numa eleição regular, que retomou, né, os seus direitos políticos aí, também a possibilidade de voltar para a prefeitura. O que é que se faz?
Eu diria para essa eleitora assim, ó, vamos esperar as coisas acontecerem, né? E como eu já expliquei nessa entrevista, a Justiça Eleitoral, ela não, do cartório eleitoral, ela não decide sozinha. Ela segue as orientações. Então, se vier uma reforma da decisão, bom, simplesmente o prefeito que foi eleito na suplementar deixa de ser prefeito e volta ao que era prefeito. Mas vamos deixar as coisas acontecerem com bastante calma, que digamos assim, se a eleição acontecer, vamos ver o que acontece. A gente não trabalha com tantas hipóteses assim, Não vamos trabalhar com,
se for, não sei
com
que
essas
você...
hipóteses de todo mundo se mobilizar para uma eleição e depois
ela
ser frustrada.
E eu sei que você não gosta de prever e também não está na tua alçada, mas você acha que demora para sair esse julgamento do TSE lá em Brasília?
Não, geralmente é rápido.
Rapidinho, quanto tempo mais ou menos?
Não sei.
Mas deve acontecer antes ou depois do pleito?
Eu até acredito que seja depois do pleito.
Ah, depois é. Então, mais um problema aí, porque a gente não sabe. O ideal seria que acontecesse tudo na mesma semana, né? Mas tem todo esse tempo aí para apreciação dos temas. Tem uma outra pergunta aqui, que é quem pode concorrer e quem não pode? Léo Tessaro está proibido de participar desse pleito, Silvana?
Sim, está proibido de participar do pleito, sim. De acordo, eu trouxe até a resolução aqui da eleição, que é a resolução, podem acessar o site, a resolução TRE-RS, número 403, que foi publicada no dia 16 de dezembro de 2022. Nessa resolução, no artigo 8º, eu não sei essas coisas de cor, eu trouxe o papel para ler, tá, gente? Os candidatos que deram causa à renovação das eleições não poderão participar de novas eleições. Então, a resposta está aí.
Mário Comparinho e Léo Tessaro ficam de fora.
Ficam de fora.
Tá certo. Silvana, nosso tempo aqui já está esgotando. Quero agradecer a tua participação conosco, essa oportunidade de vir esclarecer alguns temas importantes e relevantíssimos para a comunidade de Caseiros, porque diz respeito ao futuro do município. Obrigado pela tua entrevista. Um bom trabalho aí pela frente. Se precisar da emissora para passar algum recado, chamar mesários... pode nos contatar aqui que o espaço estará aberto.
Tá, ok. Muito obrigada, Ricardo. Um bom dia a você e a todos os ouvintes da rádio.
Esta foi a chefe do cartório eleitoral da 28ª Zona do Rio Grande do Sul, a Silvana Stefenon, falando sobre a organização da eleição suplementar que acontece em Caseiros no próximo dia 5 de março. Agora nós temos intervalo comercial.